com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Você estava no gabinete de Arthur Medeiros, conversando com ele.
Eu ia lhe contar todos os fatos com referência a Irene, para ele saber que continuava dependendo de mim.
E Jaques apareceu.
Sim, de repente, a porta do gabinete se abriu e lá estava ele, com os olhos brilhando de cólera. Depois aproximou.
É bom encontrar vocês dois juntos, os dois patifes!
Aquilo me doeu na alma, padre. Ser chamado de patife pelo meu próprio filho não estava nos meus planos. E o pior, havia um ódio incontido nos olhos de meu filho enquanto me olhava.
Ainda bem viva a revolta pelo que você lhe fizera.
Bem viva. Eu ainda tentei me mostrar natural, amigo. Arthur estava apenas surpreendido com a brusca intrusão do rapaz.
Não há dúvida de que fazem um bom par. Um par de canalhas da pior espécie.
Jaques. Jaques, você está enganado. Eu sou seu amigo.
É melhor que cale essa boca. Eu não vim aqui para falar com você. Eu vim para ter um entendimento com o senhor, meu padrasto.
Jaques, é melhor que se acalme antes de dizer o que não deve.
Eu sei muito bem o que eu devo dizer, senhor Arthur Medeiros. E pode saber que me enganou a princípio, mas não vai me enganar mais. Eu acabei de examinar toda a escrita do banco. Agora, eu estou bem a par do seu plano baixo. Você me ofereceu sociedade, pensando em se valer de mim para salvar o seu banquinho de... banquinho da ruína quase certa. Queria que eu trouxesse a fortuna de Irene para cá, porque então estavam dependendo somente do dinheiro do Jorge aí pra manter essa espelunca. Se Jorge resolvesse se afastar, o banco iria à falência imediatamente. Ninguém de juízo confiaria em você ou nessa coisa que você chama de banco, caro padrasto. Com o dinheiro de Irene depositado aqui, você estaria mais seguro. Não ficaria mais na dependência exclusiva de Jorge.
Você só está dizendo tolices.
Tolices? Tolices, eu repito que examinei todos os livros do banco. Eu conheço de cor e salteado a sua verdadeira situação.
É melhor que você saia agora. Logo mais eu vou ao seu gabinete, então
não! Não! Eu vou contar a ele o que está acontecendo realmente, Jorge. Ou prefere você contar?
Já que saia daqui!
Caro sócio, eu tenho uma notícia muito interessante pra você. Os dois únicos depositantes decentes dessa arapuca aí é o senhor Jorge Montes Claros e a senhora Irene Rocha Pitangueiras. Estão estreitamente ligados. Sabe por quê? Pelos sentimentais laços do amor. Ainda ontem, eu encontrei os dois abraçadinhos, com frases apaixonadas um no ouvido do outro. Sabe o que isso significa?
Saia daqui, Jaques. Não me obrigue a tomar uma providência mais enérgica.
Mas que providência, ô? Que providência? Me obrigar A sair aos socos? Quem vai fazer isso? Você e Jorge ou tem mais alguém? Por que não experimentam os dois, hã? Mas eu vou sair. Eu não tenho estômago para continuar olhando para vocês dois por muito tempo mais, não. Mas um pode estar certo. De que ficou inteiramente nas mãos dos outros, apesar de todas as suas falcatruas. Jorge. Jorge aí pode tirar você na miséria quando quiser, Arthur. É só lhe chegar ao ouvido da megera Irene e dizer... Minha querida, vamos retirar as nossas modestas economias do banco de Arthur Medeiros hoje. Eu quero só ver. Quero só ver o grande banqueiro ficar de chapéu estendido, pedindo esmola.
Mas isso já é demais!
Conserve sua calma, Arthur. Deixe que ele fale. É um desabafo apenas.
Isso! Continua a tapear o idiota, Jorge. Eu sei muito bem que você não gosta dele, que sempre o detestou. Que mantém o seu dinheiro aqui para que a sorte do Banco Medeiros esteja sempre nas pontas dos seus dedos. Quer ter a satisfação de arruinar o patife quando quiser. Por isso fez com que Irene não me quisesse mais e preferisse você. A única segurança de Arthur, além do seu dinheiro, está na importância que eu convenci Irene a transferir para cá.
Eu não posso aguentar mais!
Aguenta sim, aguenta! E se não fosse por respeito à memória de minha mãe, eu teria um prazer enorme em amarrotar essa cara horrorosa. Trate de providenciar desde já, Arthur Medeiros, o meu afastamento desta sociedade imunda. Até amanhã, eu quero estar livre desse antro. E se até então vocês... Se até então você não tiver resolvido as coisas como eu quero, eu irei aos tribunais, aos jornais. Conto tudo o que aconteceu no grande banco.
Está bem, está bem. Eu providencio tudo. Será um prazer enorme ficar livre de você.
Sim, sim. De mim você se livra. Mas não pode se livrar de Jorge, não. E ele quer ver a sua caveira. Tá, Arthur Medeiros? Não se iluda. Ele quer e vai ver a sua caveira. Ô, área de risco. Você vai ver muito em breve.
Ele está desorientado. Está desorientado, Arthur. Por isso disse tantas tolices.
Mas não é possível. O que ele disse a seu respeito com Irene Rocha Pitangueiras, eu não...
Foi a única coisa certa que Jaques disse, Arthur.
O quê?
De fato. Eu e Irene nos entendemos bem. E pretendemos nos casar. Coisas que acontecem.
Sim, isso é natural.
Mas eu espero que você não acredite nas outras tolices que Jacques andou dizendo. Tenho sido muito bem servido pelo seu banco. E eu pretendo continuar como seu cliente. Nem me passa pela cabeça mudar de banco. Naturalmente, Jacques inventou tudo aquilo... Sei lá, porque ficou revoltado quando nos surpreendeu, quando soube que eu e Irene estávamos nos entendendo. Coisa muito natural num rapaz daquela idade e que se vê contrariado logo em sua primeira aventura.
Sim, eu entendo. Na verdade, Jacques sempre teve muita imaginação. E sempre foi um menino difícil de se lidar. Inventou tudo aquilo, mas mesmo que não tivesse inventado, não teria a menor importância. Felizmente, o banco vai bem. Temos ótimos clientes, com depósitos elevadíssimos. Nossas carteiras funcionam a pleno vapor. Ainda que você e Irene Rocha nos deixassem, a casa nada sofreria, eu afirmo.
Mas não pensamos em deixá-lo, não, Arthur. Muito ao contrário. Se eu puder, eu convencerei Irene a reforçar ainda mais as suas reservas aqui no seu banco. Arthur, eu faço questão da sua amizade. Mais do que qualquer outra coisa.
Isso me alegra muito, muito mesmo, amigo Jorge.
A propósito, Arthur... Eu venho de adquirir uma bela casa de campo onde há divertimentos à vontade para gente assim como nós. Pescaria, caçada, um sem número de diversões. Você não gostaria de passar alguns dias comigo, agora que o verão está começando?
Bem, é uma ideia excelente, né? Mesmo porque há anos que eu não tiro férias.
Que ótimo, então. Que tal na próxima semana? Digamos, quinta-feira, por exemplo. Passaremos alguns dias formidáveis.
Eu creio que eu irei, Jorge.
Desculpem, eu não sabia.
Entre, Mário. Entre, não se acanhe. Eu sei que você e Arthur são ótimos amigos. Na verdade, todos somos ótimos amigos. Entre, Mário, entre.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Sim. Ele percebeu que a maneira intempestiva como abrir a porta do gabinete de Arthur o denunciara como íntimo amigo de Arthur. E eu achei que a melhor maneira era demonstrar que eu já sabia dessa íntima amizade.
E então?
Ainda assim, Mário continuou em pé na porta, hesitante. E havia tensão em seu olhar. O próprio Arthur, já eufórico, se encarregou de completar o meu convite.
Pode entrar, Mário. Não fique aí parado.
Eu estimo encontrar o Sr. Jorge.
Você está bem, Mário?
Claro, claro, claro. Arthur.
Sim?
O que aconteceu com o Jax? Eu me encontrei quando ele entrava no banco. Parecia descontrolado. Ele nem respondeu quando o cumprimentei.
Jacques não quer mais ser meu sócio, Mário.
Ora essa, por quê?
Parece que a culpa é minha, Mário.
Sua?
Acontece que por um desses acasos que acontece, eu e Irene Rocha Pitangueira nos conhecemos, nos entendemos desde o primeiro instante e provavelmente nos casaremos.
Ah, sim. É a moça que Jacques...
Essa mesmo, exatamente. Foi uma fatalidade. Mas nós estávamos juntos na casa de Irene quando o Jacques apareceu e nos surpreendeu abraçados. Como resultado, ele ficou furioso, esteve aqui, discutiu comigo e com Arthur e quer se retirar da sociedade. Nada mais do que isso.
Eu ainda não entendo.
Depois eu explico melhor, Mário, depois.
Jacques me encontrou aqui com Arthur por acaso, Mário. Vim ao banco como amigo, agradecer os bons serviços que me têm sido prestados pela casa. Estou muito satisfeito. E quando me casar com Irene, este será o nosso banco comum por absoluta preferência, como já é meu agora. Bem, eu tenho que passar no shopping ainda, eu vou indo, eu tenho que cuidar de alguns negócios ainda hoje. Arthur?
Passe muito bem, Jorge, viu?
Até mais ver, Mário.
Até logo, seu Jorge.
E Arthur?
Sim?
Por favor, não esqueça o meu convite. Mário, você também está incluído. Diga a ele.
Eu não esqueço. Fique sossegado, viu?
É, então.
Convite? Convite de quê, Arthur? Arthur, convite de quê?
Convite do nosso melhor cliente, para o qual não podemos dizer não, Mário. O Jorge adquiriu uma bela casa de campo e deseja que eu passe alguns dias em sua companhia. Estendeu o convite a você, como ouviu?
Um convite...
No que está pensando, Mário?
Nessa amabilidade tão repentina. Que eu saiba, Jorge Montes Claros Nunca foi tão amável assim.
Você está esquecendo que o nosso bom milionário está apaixonado? Driblou Jax. E agora tem a bela Irene só para si.
Ah, sim. E Jax...
acabou de examinar os livros e percebeu a verdade. Que estamos dependendo de Jorge e de Irene. Veio furioso e disse tudo que lhe veio à cabeça diante de Jorge. Felizmente, ele não levou muito a sério o desabafo do meu enteado.
Não mesmo?
Que diabo você desconfia tanto, Mário?
Eu não estou gostando, nada do rumo que as coisas estão tomando. Tudo muito bem arrumadinho. Arrumadinho demais,
Arthur. Besteira, Mário, besteira. Agora as coisas vão seguir de vento em popa. E vou logo afastar Jacques da sociedade para que tudo fique como antes. Tudo em partes iguais. Você não precisará mais lançar mão do meu dinheiro para os seus gastos. E além disso...
Que mais?
Imagine só se um dia o banco não abre suas portas porque tem os cofres vazios. Procuram o presidente e ele simplesmente desapareceu. O que é que você acha?
Essa... é uma conversa que já me interessa mais, Arthur.
Pronto. Sim, é Jorge Montes Claros. Ele está aí? Não. Não chame nem diga que me avisou. Eu estarei aí logo mais. Obrigado. De onde falam? Por favor, a senhora tem uma vizinha chamada Matilde? Sim, essa mesma. Pode chamá-la, por favor? Fique calma. Tudo vai acabar bem entre você e Jacques, Matilde.
Será mesmo que ele vai me receber bem, seu Jorge?
Acho que ficará bem feliz ao ver você depois da experiência por que passou. Sua presença será como uma espécie de bálsamo, vamos dizer, para ele.
Mas acontece que ele não foi me procurar.
Envergonhado, Matilde, pelo que fez a você. Eu garanto que, se não fosse por isso, Jacques teria ido ir diretamente para sua casa ao sair do banco.
Mas, e se eu chegar lá com o senhor? Será que ele não vai ficar mais furioso ainda?
Você não chegará comigo, Matilde. Você vai sozinha. Eu vou ficar no carro esperando. Se tudo correr como penso entre vocês, eu vou embora. Eu só vou entrar se vocês precisarem de mim.
O senhor tem sido tão bom pra gente. Bom demais pra todos nós. Mandou pagar os meus aluguéis, mandou médico aqui para minha irmã Ivone. Eu não entendo por que o senhor fez tudo isso. Com que finalidade, seu Jorge?
Matilde, eu já disse a você muitas vezes. Eu estimo Jacques como se ele fosse meu filho. Quero que seja feliz. E entendo que você é capaz de dar a ele toda a felicidade que desejo.
Eu o amo de todo o meu coração. Não há mais ninguém para mim além de Jacques, o senhor pode crer.
Eu sei, Matilde, eu sei. Não fosse por isso, eu não estaria tão interessado em reunir vocês dois.
E aqui, seu Jorge, será que não vai mais pensar naquela Irene do tal retrato, hein?
Se eu conheço Jacques como penso, eu tenho certeza que não, Matilde.
Queira Deus que o senhor esteja certo, seu Jorge.
Eu só exijo uma condição se tudo der certo, Matilde.
Que condição, senhor?
Você vai concordar com tudo que eu resolver. Não vai discutir o que eu resolver. Promete?
Prometo, sim. Depois de tudo que o senhor está me fazendo, por mim e pelo meu Jax, olha, eu só posso dizer que prometo, sim.
Então tá bom, ótimo. E já estamos chegando. Não esqueça, você vai até a porta, bate e pergunta se Jax está. Se estiver, me faz um sinal de positivo, entra. Está bem?
Está bem. Eu não vou esquecer.
Então agora vá.
Sim.
Eu estou procurando o Jax, senhora.
O seu Jax não está.
Não, mas...
Aquele no carro não é o seu Jorge?
Sim, é. Espere um pouco aí.
O que que há?
Seu Jorge, ela disse que Jax não está. Não está aqui.
Mas você me telefonou?
Eu sei, seu Jorge. O seu Jax estava lá em cima quando eu telefonei para o senhor. Mas logo ele desceu com uma mala e saiu por esta porta.
Uma mala?
Sim, senhor. Depois eu tornei a telefonar para o senhor. Mas a mulher que atendeu disse que o senhor tinha saído. E ela não sabia para onde.
Que mais? O que mais Jax fez depois que saiu com a mala? Você olhou?
Olhei pela janela, sim, senhor. Ele chamou um táxi desses vermelhos que ia passando, jogou a mala dentro e se foi.
Mas descendo ou subindo a rua?
Descendo!
Venha, Matilde. Eu tenho um palpite. Venha.
Mas eu não entendo por que o senhor me trouxe até aqui à sua casa.
Já disse, é um palpite. Pode estar errado, mas também pode estar certo. Venha.
E se não estiver?
Então nós só podemos pedir a Deus que faça Jax voltar por si. E que o proteja para que nenhum mal irremediável lhe aconteça.
Mas não pode acontecer. Pode. Não pode.
Eu não fora bastante sincero ao dizer a Matilde, padre, que Jax estava conformado com a perda de Irene. E agora, começava a sentir medo por meu filho. A desilusão de Jax fora muito violenta. E ele podia sim cometer algum desatino.
E quanto ao seu palpite, meu filho? Deu certo?
Ajuda-nos, Pai.